Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Alô, eu sou o pastor José Flores Júnior, do Parque Alvorada, em Guarulhos.
Eu sou o pastor Diego Barreto, sou associado da Igreja da Alvorada, em São Paulo.
Estamos de volta com o Biblecast número 3B, não é?
B.
B. B.
Verso 2.
Isso, capítulo 3, verso 2, terminando o que nós começamos na semana passada, falando sobre a mensagem de 1888, o que é que estava sendo discutido e abordado lá. O assunto é justificação pela fé.
É bom demais para ser verdade. Parte B.
Então olha como Deus é maravilhoso. Ele nos dá tudo, até mesmo a razão para crer nele. Tudo. Ele não cobra nada. Ele fala assim: você quer ser salvo?
Tá resolvido.
Só querer. E ele já diz pra gente que vai ser difícil de acreditar, por isso que ele fala que tem que ter fé, tem que acreditar. Que é difícil mesmo de acreditar numa coisa boa dessa. E aí alguém pode parar e pensar assim: tem que esse papo de que Deus é bom, de que é de graça e salvação, mas eu não acho justo que 6 bilhões de pessoas sejam pecadoras e estejam pagando pelo pecado de um homem chamado Adão. Mas olha como Deus é. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, por causa de Adão, está todo mundo passando por essa encrenca, da mesma maneira, com a mesma facilidade que o pecado chegou até mim, a salvação também vem. Leia.
Diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, e esse homem é Adão, muitos se tornaram pecadores. Então, eu sou pecador não é porque eu faço coisa errada. Eu sou pecador porque Adão fez errado.
Isso.
Certo? Isso é sensacional. Isso é sensacional.
Essa é essa que eu tô pagando para aquele homem lá, milhares de
anos. Não, eu não tô pagando por ele. Eu tô sofrendo consequência. Porque se minha mãe não paga o aluguel e eu sou uma criança, minha mãe é despejada e eu vou pra rua junto.
Verdade.
Certo? Eu não tô pagando pelo pecado da minha mãe. Eu estou sofrendo consequência. Então a Bíblia diz que pelo pecado, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Então você não é pecador porque faz coisa errada, você é pecador porque Adão fez coisa errada. Assim também, olha só a solução do problema, por meio da obediência de um só, olha, e esse um só é Cristo, muitos se tornarão justos.
Viu, meu amigo? Então, Deus, nós sofremos pelo pecado por causa de um homem, mas a nossa salvação, o céu que a gente tanto quer, a nossa salvação vai vir também por causa de um só homem, que é Cristo.
Que é Cristo. Então é pela obediência de um só.
Ô, Júnior, o que, que eu fiz para ser um pecador?
Você nasceu.
Nada, eu só nasci.
Você não fez nada.
E o que, que eu vou fazer para ir pro céu?
Nada.
Nada. Eu só vou acreditar em Jesus.
Você só vai acreditar nisso que a gente tá falando.
Isso é.
Isso que a gente tá falando se chama evangelho. É uma boa notícia. Ela é tão boa que você não vai acreditar. Mas a Bíblia, ela fala isso. A Bíblia fala que você vai se tornar justo pela obediência de quem? De Cristo. Não pela sua obediência.
Agora, Júlio, eu tenho uma pergunta. Então, pelo que eu tô entendendo aqui, eu vou ser salvo porque eu acredito no que Cristo fez por mim.
Exatamente.
Mas o que, que ele fez por mim?
O que ele fez foi o seguinte: a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte.
Certo.
Ou seja,
então,
quem peca tem que morrer.
Eu tenho que morrer.
Quem peca tem que morrer. Cristo nasce nesse mundo sem pecado e sem natureza pecaminosa.
Muito bem, ele vem que nem Adão.
Isso. A única coisa que ele tinha de pecaminoso era físico.
Certo. Por isso que ele não é fruto de um concebimento humano, né?
Exatamente, ele nasce por um milagre do Espírito Santo.
O Espírito Santo coloca ele lá dentro da Maria.
Então, na natureza espiritual de Cristo não havia nenhuma mancha, nenhum pecado. Nem uma herança de pecado.
Isso. Natureza carnal dele.
Agora, fisicamente, ele sofria as consequências do pecado. Ele se sentia cansaço, ele sentia fome, ele sentia sede.
Ele nascia com as características de uma pessoa da sua época.
Isso, exatamente. Ele sentia dor, ele sentia fisicamente as consequências do pecado. Nesse sentido, o pecado o afetava. Mas no sentido espiritual, ele não tinha nada de pecado. Ele foi o único que pôde dizer: ele nada tem em mim, se referindo a Satanás. Jesus nunca derramou uma lágrima de arrependimento. Jesus nunca se preocupou com a própria salvação. Nunca. Se Jesus tivesse que se preocupar com a própria salvação, ele não poderia ser nosso salvador. Alguém teria que salvá-lo também. Cristo, o que ele fez? Algumas pessoas acham que Cristo veio mostrar o que deve ser feito para ser salvo. Está errado. Nós não somos salvos por imitação. Nós somos salvos pelo sacrifício dele. Cristo não veio mostrar como você vai ser, o que você tem que fazer para ser salvo. Cristo veio salvar.
Então, peraí. Então, eu vou ser salvo por causa de Cristo, né? Ele me garantiu essa salvação de graça. Mas então Deus vai pegar os meus pecados e vai falar simplesmente assim, ó, vou jogar debaixo do tapete aqui, vou fingir que não vi, filhão. Tô escondendo aqui teus pecados e vamos em frente, é isso?
Deus não finge que não vê.
Porque assim, eu acho muito injusto que entre um cara na minha casa, mate toda a minha família...
E ainda eu tenho a salvação.
É, e a polícia pega o cara e fala assim, ó, a gente achou ele, mas a gente não vai prender, não. A gente vai perdoar ele, né? Deixamos ele solto aí na rua.
Isso, não é assim que funciona.
Então, se eu sou pecador, inclusive, eu tenho que ser punido.
Sim.
Ah, não.
Sim.
Pode simplesmente falar, ah, não, tá tudo certo, eu vou fingir que nada aconteceu aqui e vambora.
E Deus não faz assim.
E se ele fizer isso também, o próprio diabo vai falar assim, ah, então Deus, ele volta atrás, né? Porque ele falou que quem pecasse iria morrer. Mas agora ele não vai matar ninguém mais, então ele volta atrás, ele pode mudar suas leis a qualquer momento. Que segurança que o universo vai ter no governo que é arbitrário?
Aí que está a beleza, Deus não muda suas leis.
Eu vou te falar que eu vou ter que concordar com o diabo se isso acontecer.
É, a boa notícia é que Deus, ele paga o preço no lugar do pecador. Você está condenado, e aí é como, imagina um tribunal, um julgamento, um juízo final. Você vai estar diante do tribunal dos céus. Quando você se levantar lá, Satanás vai te acusar e mostrar todos os seus pecados. E vai dizer assim, ó, o salário do pecado é a morte e você deve morrer. Cristo, se você aceitou a Cristo, se você crê nele, ele é seu advogado, se você o aceita. Ele vai se levantar, olhar para o diabo e dizer assim, você tem toda a razão, diabo. Ele tem que morrer mesmo. Só que tem um detalhe, eu... Cristo, paguei o preço no lugar dele, morri no lugar dele. Ele não vai ser salvo porque ele é gente boa, porque ele faz coisas boas. Não, ele vai ser salvo porque eu paguei o preço. Esse é o evangelho, essa é a salvação em Cristo Jesus.
Então, tudo que eu tinha que receber, a chicotada que era minha, o fogo que era meu, quem recebe é Jesus na cruz do Calvário. Então as pessoas veem Jesus sofrendo no filme Paixão de Cristo ou em qualquer outro filme e ficam com dó dele. Oh, coitadinho, tá apanhando, né? Mas a questão é muito, muito mais profunda do que essa. Quando Jesus está orando no Getsêmani, sofrendo, que ele sua sangue, a questão de suar sangue, medicamente falando, é porque ele está numa depressão muito profunda. E ele ali faz aquela oração de desespero dele: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E a gente sabe, por olhar na Bíblia, que cálice significa o quê?
Cálice é a ira de Deus. O cálice da sua ira.
A ira de Deus. Então ele tá com medo, não é do chicote dos romanos, não é dos cravos na cruz do Calvário, que ele tá com medo.
E porque você tem os mártires.
Ser humano normal.
É, não, porque você tem os mártires da Idade Média que morreram sem medo.
Não, qualquer maluco explode bomba hoje em dia. É mártir.
É, exatamente. Entendeu? Então, Paulo, quando foi pra morrer, ele não ficou com medo de morrer.
Não, o desespero de Jesus não é que é da morte. O desespero de Jesus é porque ele vai receber, ele está recebendo, a partir do Getsêmani já, todos os pecados da humanidade, um por um, de uma vez só.
Se é que você e ele vai receber a consequência disso, ele vai receber o castigo disso.
A consequência, entendeu? Então, aquilo que um estuprador tinha que receber, quem recebe é Jesus. Agora você pega todos os estupradores da história do universo, da Terra, do planeta Terra, e coloca num homem só pra você ver se não sua sangue.
Imagina.
Então, tem um texto de Coríntios, 2 Coríntios 5:21, que fala assim: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Sabe o que significa, Júnior? Significa que aquele que era inocente, como você bem falou, nunca sentiu culpa e nunca sentiu nem o prazer de pecar, porque alguns pecados trazem prazer, né?
Certo.
E depois trazem culpa. Essa sensação Jesus nunca tinha vivido. Ele estava do lado de Deus o tempo todo da sua vida aqui, em oração, em espírito, sempre do lado de Deus. De repente ele começa a sentir o gosto do pecado, sabe? Ele não se vê no lugar da vítima, como numa cena de estupro. Ele se vê no lugar do estuprador. Ele vê a imagem, ele vê o pecado, ele sente o gosto de cada um dos nossos pecados. E aí, para alguém que está do lado de Deus o tempo todo, é uma dor que a gente não consegue imaginar. Não é à toa que tem um momento da cruz em que ele fala: Pai, por que me abandonaste? Porque os nossos pecados causaram uma separação entre ele e Deus. Ele não consegue mais sentir a sua conexão com Deus. Parece que as orações dele não estão sendo ouvidas. Essa é a sensação. Por isso ele diz: Pai, por que me abandonaste? Então Jesus está recebendo a nossa condenação. Isso é demais, isso é muita coisa para um homem só. Ainda bem que ele era Deus, só Deus podia suportar isso, hein, Júlio?
Só Deus.
Só Deus podia carregar todos os nossos pecados embora. E ele está carregando o pecado de gente que nem vai aceitar.
Pastor Diego, e quando você diz que fazendo alguma coisa você obtém a salvação,
você joga tudo isso fora.
Você está dizendo que Cristo não fez o suficiente.
Então, Júlio, o que eu estou entendendo disso tudo é que, pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, a salvação ela está garantida para qualquer um que queira crer.
Para qualquer um que acredite nisso.
Aliás, é isso que está escrito em João 3,16, que é o texto da Bíblia mais famoso, conhecido, todo mundo sabe de cor.
Exatamente.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele
crê
não pereça, mas tenha vida eterna.
Aí tá a salvação.
É só isso.
É só isso.
É só crer. Aí eu sei que tem gente me ouvindo agora que ficou desesperado, maluco.
É só isso.
Porque tá. Você fala, como? É só isso? Mas não é possível que é só isso. Sabe quando o pastor faz aquela pergunta na igreja? Se Jesus voltar agora, quem iria para o céu?
Quem?
É sempre três irmãos que levantam a mão. É sempre três irmãozinhos lá no fundo, levanta a mão, o resto está tudo pensando que vai para o inferno. Mas Deus não quer que a gente se sinta assim, porque a salvação ela é gratuita, basta você crer.
E quem se sente assim está olhando para si mesmo.
Exatamente. Se você pergunta para a mesma congregação, quantos aqui acreditam que Jesus morreu, ressuscitou e está agora à destra do Pai, e ele tem a salvação para te dar, quantos acreditam levanta a mão? Todo mundo levanta a mão.
Acredita.
Mas ao mesmo tempo que todo mundo acredita nisso, não está entendendo que isso é salvação.
E que isso é para você. A gente não acredita que é para mim.
Não, exatamente. A gente acha que não. Eu não posso. Comigo não, porque eu pequei demais.
Se você perguntar para Jesus agora: Jesus, eu vou pro céu. Jesus fala assim, ó: não se turbe o vosso coração. Não se preocupe. Credes em Deus. Crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria falado nada para você. Pois vou preparar o lugar. E quando eu preparar o lugar, voltarei para que onde estou estivesse vós também. Estejais vós também. Então, Deus quer te salvar.
Vou dizer duas coisas aqui para você ter certeza que o seu pecado será perdoado por Deus. A primeira ideia é a seguinte: Jesus não desceu da cruz. Se Jesus não desceu da cruz, isso significa que ele aceitou levar sobre si todos os pecados de todo mundo. Se tivesse um pecadinho que ele não aceitasse, ele falasse assim: ah não, o do João eu não vou pagar. Ele teria que descer da cruz e não poderia aceitar a morte, porque sobre ele estavam sendo depositados todos os pecados.
Certo.
Mas ele ficou na cruz até o final. Isso significa que ele viu todos os seus pecados e ainda assim não desistiu de você. E a segunda razão pela qual você pode ser salvo apenas crendo no sacrifício de Cristo é o que está em Romanos capítulo 5, verso 20. Diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não importa o que você tenha feito, a graça de Deus, a vontade de Deus te salvar, o amor dele por você e o que ele fez na cruz é muito maior do que o que quer que você já tenha feito, quantas vezes tenha feito.
Pastor, como é que se perde então? Porque isso tá ficando tão bom que parece que não tem como se perder.
Fácil, não tá?
É.
Nossa, muito bom esse negócio.
Como é que se perde? Como é que eu vou perder a salvação?
É alegria. Como que se perde então? É muito simples. Porque assim, pra ser salvo eu preciso fazer o quê, Júnior?
Crer.
Então, pra me perder, o que eu preciso fazer?
Não crer.
Acabou, pronto, resolveu.
É isso?
É isso. Olha, se eu não creio, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquilo que eu penso que é certo fazer, que é fazer alguma coisa.
Ah, quer dizer que se você quiser fazer alguma coisa, você elimina o sacrifício de Cristo, exatamente. Os méritos vão para você e você vai se perder por isso, que isso chama orgulho. É isso?
Exatamente. Qualquer coisa que você tente fazer para obter a salvação, você vai perder ela por causa disso.
Olhem que coisa interessante então. Em Mateus 7.
É o único jeito de se perder, hein, Júlio? Olha só.
Olha aí, em Mateus 7 tem um grupo de pessoas que vai se perder lá. E quando Jesus aparece para eles, eles falam assim: Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos milagres e em teu nome profetizamos. Eles declaram para Cristo aquilo que eles fizeram. E Jesus olha para eles e diz: não conheço vocês. Apartai-vos de mim, vós praticais a iniquidade. E olha que ele chama de iniquidade coisas cristãs. Expulsar demônio, profetizar. Veja isso.
Vou te dizer o seguinte, isso quer dizer que a salvação não está em pôr a Bíblia debaixo do braço para a igreja, em cantar um hino lá na frente, em pregar um bom sermão. A salvação não está em fazer milagres, não é falar Senhor, Senhor, como diz o texto bíblico. A salvação não está em religião. A salvação está em acreditar no que Cristo Jesus fez por nós.
Exatamente. E em contrapartida, em Mateus 25, você tem um grupo de salvos lá. E para os salvos é Jesus quem diz: tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber. Mas olha a reação do salvo. O salvo, ele acha que não fez nada para Cristo. Ele não tem orgulho.
Ele acha que ele não fez nada.
Ele fala assim: quando foi que fizemos essas coisas? É a pergunta dos salvos.
Enquanto os perdidos estão dizendo assim: nós fizemos isso.
Exatamente.
O salvo fala assim: ué, eu fiz isso?
Os salvos não reconhecem suas obras como boa. Aí Cristo fala assim: quando você fez a um de meus pequeninos, a mim me fizeste. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar é que o perdido, ele acha que faz as coisas. O salvo, ele acha que não faz.
Porque
é o contrário do que a gente imagina.
Que a salvação dele é garantida por Cristo e não pelas coisas que ele faz.
Então você se perde se você achar que se você achar que aquilo que você faz te traz salvação, você está no caminho da perdição.
Então se eu acho que eu vou para o céu porque eu guardo o sábado,
você está no caminho errado.
Se eu acho que eu vou pro céu porque eu não tomo café,
você está no caminho errado. Você está caminhando para a perdição.
Nós adventistas não acreditamos que vamos pro céu porque guardamos o sábado.
De modo nenhum.
Nós não acreditamos que nada do que a gente faz vai nos levar pro céu.
Não acreditamos.
Nós acreditamos que só vamos pro céu porque Jesus Cristo nos salvou na cruz da morte.
Então por que guardamos a lei? Por que guardamos os mandamentos?
Inzilla.
É, então, qualquer um agora um evangélico pode entrar e falar assim: ué, então por que vocês adventistas guardam os mandamentos se não é a salvação de vocês não vem por meio disso?
Eu posso também perguntar pra qualquer um que faz essa pergunta pra nós: por que que vocês não cortam o cabelo? Por que que vocês, entendeu?
Entendi.
Por que vocês praticam as suas obras também? Cada um tá praticando suas obras.
Mas aí existe... É, tudo bem, entendi. Mas você tá falando aí pra um grupo que faz isso. Mas tem um certo grupo que não faz essas coisas, por exemplo, de cortar o cabelo. Inclusive que se assemelha muito conosco, que são os protestantes tradicionais, né?
Certo. Não, tudo bem. Eu tô dizendo que em cada denominação tem alguma coisa que você tem que fazer.
Isso é verdade.
Por que você devolve o dízimo, então?
Claro.
Se é de graça. Entendeu?
Aham.
Por que que você tem que frequentar o culto, então? Por que você não fica em casa?
Certo.
Não é?
Uhum.
Então por que guardamos os mandamentos? Pastor Diego, por que guardamos os mandamentos?
Bom, a gente guarda os mandamentos por uma única questão. Nós guardamos os mandamentos por causa de João, capítulo 14, verso 15, ou verso 21, tanto faz. Vamos ler o verso 15, que diz assim, ó. Jesus fala: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então nós não guardamos mandamento nenhum, meu querido adventista, meu querido amigo que está nos ouvindo, porque a gente quer ser salvo.
Porque por eles, não pela guarda dos mandamentos.
Exatamente, pela guarda dos mandamentos. A gente entende que a salvação é somente por meio de Cristo. E eu fico tão feliz e tão grato, porque Cristo fez tudo isso por mim, que eu digo o seguinte para ele: o que o senhor quer de mim? Fala, só pedir. Sabe quando alguém salva a sua vida, você fala assim: e agora eu vou ser o teu servo.
Ou seja, a notícia é tão boa que você vai querer dar um presente para quem dá a notícia.
Exatamente, Jesus ele pega e fala assim: ó, tudo tá aqui para você de graça. Eu te dei a vida, eu te dei tudo. Aí deu um problema aí do pecado, eu venho e te dou a salvação agora. Tudo ele me dá, e eu vou te dar tudo de graça, não precisa fazer nada. Pode deixar que o sangue que vai escorrer é o meu, a morte quem vai dar sou eu que vou sofrer, que vou passar por tudo isso. E agora você está salvo. Quando você entende isso, você faz o que Deus te pedir, o que Cristo te pedir. E o que ele me pediu é para guardar os mandamentos. Ele fala assim: se me amades, guardareis os meus mandamentos. E você sabe, Júnior, que quando Deus pede para a gente guardar os mandamentos, tudo que Deus pede para nós, não é para o bem de Deus, não é porque ele precisa, porque Deus é perfeito e completo. Ele pede porque é o melhor para nós.
É educação.
Exatamente. Quando você pede pro filho,
filho, dando um filho,
fica longe da janela. A regra é: fique longe da janela. Você está fazendo isso porque você, não é porque você quer limitar a vida do seu filho, é porque você não quer que ele pule da janela sem querer. Então, os mandamentos que Deus pede pra gente é por amor a nós. Então, se você, ele não fala assim: ó, faz, ó, vou te salvar e você tem que guardar os mandamentos, viu? Não. Ele fala assim: ó, se você me amar. Então, João,
puxa,
eu só devo guardar o sábado se eu amo a Cristo. Se eu não amo a Cristo, eu estou perdendo meu tempo guardando o sábado. Eu só posso deixar de fazer as coisas que ele me pede para não fazer se eu o amo. Se eu não o amo, eu estou perdendo meu tempo. Não estava de nada.
Você sabe que quando Deus deu os 10 mandamentos em Êxodo 20, ele falou: eu sou o Senhor teu Deus que já te salvei. Ele se apresenta como Deus da salvação, dizendo: eu já te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. E depois ele trata do assunto do mandamento.
Primeiro ele salva o povo, depois ele fala: ó, se vocês quiserem viver bem, esse é o esquema.
Se vocês quiserem que a sua luz resplandeça para todos os lados, como uma nação poderosa, esse é o projeto.
Exatamente. Então Deus ele salva primeiro. E aí você... Agora a reação é sua, o que você vai fazer? Como é que você vai viver agora? Você vai viver do mesmo jeito que você sempre viveu? Você vai falar assim: ah, Deus, beleza, me salvou, agora ó, vou continuar do lado do diabo aqui, que é mais gostoso. Então, a questão é que você, na hora que entende isso de verdade, você passa a amar a Deus. Muita gente não ama a Deus, João. Muita gente não ama a Deus porque não entende o que ele fez. Porque elas ficam o tempo todo dia, pensando no que elas têm que fazer para não pecar. Como se isso fosse garantir a salvação delas. E elas não conseguem. Por isso que a maioria das pessoas na igreja não levanta a mão quando se pergunta se Jesus voltasse hoje, se elas estariam salvas. porque elas não conseguem a salvação. E dá uma frustração tremenda. E elas acham o tempo todo que elas têm que ficar fazendo alguma coisa para conseguir essa salvação. E Deus deixa de ser bom na mente delas. E elas não conseguem amar um Deus que fica cobrando o tempo todo, que todo dia lembra: você não conseguiu hoje, você não conseguiu hoje, você não conseguiu hoje. E como que você vai amar esse Deus? Mas quando você entende que Deus não funciona assim, que Ele te salvou, que Ele fez tudo sozinho, resolveu o seu problema e agora só estendeu a mão com o presente e falou assim: quer? Aí quando você
isso
entende
isso...
Isso
tem que gerar em você amor.
É amor que tem que gerar. Quando você entende isso, você fala assim: Deus, o que, que o Senhor quer de mim? Pede que eu te dou.
E aí ele fala dos mandamentos, que é o projeto que ele tem para salvar a humanidade. Pronto. Através de você, você passa a ser sócio dele na salvação de outras pessoas. Você
quer que eu não trabalhe no sábado? Tudo bem, eu trabalho todos os outros dias. No sábado eu vou dedicar o dia para Deus.
Não toque!
Eu queria ler com vocês aqui Mateus 5, 14 a 16. Jesus fala assim: ó, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se esconde uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Quando Deus pede para você guardar os mandamentos, Deus quer que brilhe a vossa luz diante dos homens através das suas obras. É para isso que servem as obras, para salvar outras pessoas. Quando você ama Cristo, você entende que Ele ama todo mundo e você quer ajudar a salvar todo mundo.
Até porque você descobre que é fácil, que não é tão difícil
isso.
Assim.
E aí Cristo está dizendo: mas para você ir falar de mim, eu preciso que você se comporte de uma determinada maneira. Eu preciso que você viva de uma determinada maneira para que as pessoas acreditem que sou eu que estou te mandando.
Como é que vive uma pessoa que recebe o amor de Deus e ama Deus de volta? Vive como?
Vive obedecendo a Ele. Porque para o seu parente que não é membro de igreja nenhuma, cristianismo para ele é você que é cristão. Ele não tem condições de fazer diferença entre aquele que é de Deus. Ele não faz diferença. Ele não sabe se tem cristão que faz tudo certo, cristão que faz coisa errada. Quando você diz eu sou cristão, você está carregando a bandeira de Cristo. E a partir de agora, as pessoas vão olhar para você e vão querer ver alguma diferença. E Deus pediu para a gente fazer algumas coisas para que essa diferença fique nítida. Só um detalhe do sábado. Deus pede para a gente guardar o sábado para mostrar que o sustento deste mundo, dessa vida, vem de Deus, não vem de outra coisa. Ou seja, Deus tem um recado para mandar quando Ele pede para você guardar os mandamentos. E é isso que nós vamos falar no próximo Biblecast.
É importante você notar que agora que você percebeu que a salvação é aparentemente simples para você e gratuita para você, embora para Deus tenha sido complicado e para Deus tenha sido muito caro, Ele tenha pagado com a própria vida pela sua salvação, agora que você entendeu que basta acreditar nisso, que você será salvo, eu quero que você saiba que ao terminar esse Biblecast, você que acredita nisso, você está salvo. Você que está arrependido da sua vida de pecado e acredita nisso, você está salvo. Isso muda a sua vida. Isso muda a sua perspectiva. Você para de se preocupar com você. Você para de simplesmente: ah, eu tenho que cuidar da minha salvação hoje, eu tenho que cuidar da minha salvação hoje, eu tenho que cuidar da minha salvação hoje. E você vai começar a cuidar da salvação dos outros, sabe? Porque a sua já foi garantida. E você já aprendeu isso, você já entendeu isso. A vida muda imediatamente na hora que você entende o poder da graça salvadora.
Por isso, meu amigo, levante-se agora e receba a graça de Cristo no seu coração. Entregue sua vida a este Deus, porque eu quero viver servindo a um Deus assim. E você?
Morreu por mim, meu Salvador. Maior amor.
vida por alguém, por esse amor eu livre estou. Não há no mundo maior amor.